Então, nós estamos em 2 Crônicas 31, estamos vendo como depois da restauração da casa de Deus, no capítulo 29, e da Páscoa, né, da celebração da Páscoa, no capítulo 30, agora tem mais uma etapa na restauração que estamos vendo agora, no capítulo 31, versículo 2. Estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, turma após turma, segundo o seu serviço. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem graças e cantarem louvores nas portas dos arraiais do Senhor. Então, a ideia aqui, nós estamos parando um pouquinho e pensando um pouco sobre essa restauração das ordens, restauração das turmas, e é tudo, nós não temos tempo, não temos intenção assim, de voltar a ver como Moisés, a gente tem enfatizado assim, que nessa época Ezequias não estava inventando nada novo. Quando ele restaurou a casa, quando ele restaurou agora as ordens, a Páscoa, tudo que ele está fazendo, é por isso que nós chamamos de restauração, restaurar uma coisa que tinha se perdido. Então, agora ele está voltando aquilo que o povo, que os reis anteriores e que o povo tinha abandonado. Então, é uma restauração daquilo que já tinha, e os dois homens de Deus, os dois as duas ordens que foram instituídas por Deus são as ordens de Moisés, em primeiro lugar, que foi quem recebeu a direção de Deus para colocar os sacerdotes no lugar, separar os sacerdotes, os levitas, que deu serviço para eles, que colocou, na época de Moisés, era o tabernáculo. E agora, depois disso, né, Moisés estava no deserto, era uma situação, e depois nós vamos até ler como Davi, ele não mudou, ele não tirou. Sempre que Deus faz alguma coisa, e isso é importante a gente lembrar, Deus não apaga o anterior, Deus não fala assim, aquilo que tinha antes eu não quero mais, agora vai ser tudo novo. Jesus veio e trouxe um novo entendimento, mas Jesus não tirou essa maneira de Deus agir. Então, tudo que nós estamos vendo aqui no Velho Testamento serve para nós, porque Deus é um Deus de ordem, Deus gosta das coisas nos seus devidos lugares. Quem gosta muito de organização, quem gosta de ver as coisas funcionando corretamente, eu acho que assim, algo que tem ficado muito forte assim, quando eu leio e estudo essas passagens e vejo assim, quanta coisa, quanta minúcia. Às vezes a gente acha isso cansativo, né, para ler no Velho Testamento, porque são coisas que exatamente assim não funcionam mais. A gente não tem sacrifício de animais, a gente não tem esse tipo de templo, a gente não tem essas ordens de sacerdotes. Então, quando a gente lê alguma coisa que hoje não está funcionando, parece até perda de tempo, né? Assim, por que eu vou ler sobre uma coisa que não existe mais? Mas a ideia é que tudo isso, né, o Novo Testamento mostra isso, tudo que tinha no Velho Testamento era como se fosse uma maquete, era como se fosse assim, é assim que eu quero. Tem uma outra conotação espiritual, mas continua sendo o desejo de Deus de organizar, de colocar as coisas, cada um no seu lugar. Então, eu queria que vocês prestassem atenção aqui no versículo 2, que fala assim que Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes e levitas, turma após turma, segundo o seu serviço. Os sacerdotes e levitas para o holocausto, e ali vai falando, mas assim, a primeira coisa que eu queria enfatizar, a gente falou um pouco sobre isso domingo passado, mas a primeira coisa que eu queria enfatizar é cada um no seu lugar. Não, talvez não fique tão claro aqui, mas eu quero mostrar que como eu falei, Deus instituiu isso através de Moisés. Depois houve uma mudança, não tirando a ordem de Moisés, mas Davi foi o homem que também trouxe muita inovação, muita mudança dentro daquilo que Moisés já tinha instituído. Então, primeiro, eu só queria ver com vocês em 2 Crônicas também, mas no capítulo 8, com o rei Salomão, essa ideia de cada um no seu lugar, porque, na verdade, Ezequias está fazendo isso. Ele está restaurando essa ordem em que cada um tinha algo para fazer. Segundo Crônicas 8, vamos começar no versículo 12. Ofereceu Salomão holocaustos ao Senhor sobre o altar que tinha edificado diante do pórtico, segundo o dever de cada um, o dever de cada dia, fazendo ofertas segundo o preceito de Moisés, nos sábados, nas luas novas, nas três festas anuais, a saber, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Versículo 14. Conforme a ordem de Davi. Então percebe aqui, mesmo em Salomão, filho de Davi, ele enfatiza, isso é feito várias vezes nas escrituras, que são as duas ordens principais. A ordem de Moisés, no versículo 13, e depois no versículo 14, conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também as dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo exigia o dever de cada dia. Designou também os porteiros pelas suas turmas, a cada porta, porque assim havia mandado Davi, o homem de Deus. Então, nós não vamos parar para pensar sobre todas as ordens dos sacerdotes. Eu só queria enfatizar que Moisés já tinha uma ordem. Moisés tinha dividido os levitas de acordo com as suas funções. Tinha muitas coisas que Moisés já tinha instituído. Porém, Davi, ele vivia numa outra época. E até fala, acho que em 1 Crônicas 23, se não me engano, ele fala assim, no tempo de Moisés, os levitas tinham muito serviço que era de cada vez que eles estavam no deserto, cada vez que a nuvem se levantava, que tinha ordem de Deus para mudar o acampamento, eles tinham que desmontar, é mais ou menos pensar num circo, né? Assim, né? Essas coisas que viajam de lugar para lugar, o trabalho que dá para eles montarem tudo e depois desmontar tudo. Então, era isso que eles tinham que fazer com todas as casas deles. Eles viviam em tendas, então cada um tinha que cuidar do seu próprio, da sua própria barraca, né, daquilo que tinha, mas tinha esse serviço especial de todo o tabernáculo. Não era uma coisa tão grande, mas tinha muitas peças, tinha muitas coberturas. Se você lê em Êxodo, você vê que o tabernáculo tinha muitas coisas, tinha móveis, tinha peças, tinha todo um cercado, e tudo era feito com encaixes, tinha... tem uma descrição de tudo isso. Então, os levitas, eles tinham um serviço de, quando fosse partir, eles tinham que desmontar tudo, e depois, quando ele chegasse no local, tinha que montar tudo de novo. E tinha que carregar, eles tinham que transportar. Não era qualquer pessoa que podia fazer isso. Então, Davi falou assim, mas hoje nós não estamos mais no deserto. Não tinha mais esse serviço. Há muito tempo, no tempo de Davi, já fazia alguns séculos que não precisava fazer mais isso. Então ele falou assim, o que nós vamos fazer com os levitas? Quais são os serviços que eles precisam fazer? E foi aí que Davi instituiu o ministério de louvor, de música. Tinha porteiros, tinha vários tipos de serviço, mas ele fez uma nova instituição de acordo com a situação em que eles estavam. E uma das coisas que a gente pode aplicar para nós hoje é que, mais uma vez, nós estamos numa situação diferente. Nós não estamos nem no deserto, como no tempo de Moisés, e não estamos também naquele sistema que Davi tinha com o templo, com todo o serviço, o tipo de situação que tinha naquela época, nós não temos mais. Mas a necessidade de ter pessoas cuidando da obra de Deus, e não vou repetir isso, mas na última aula a gente falou sobre os tipos de sacrifício que fala no Novo Testamento. Então o sacerdote hoje, uma das mudanças, que na verdade era aquilo que Deus queria desde o início, uma das mudanças na Nova Aliança é que hoje toda a nação santa, que é a igreja, todo o povo de Deus, são sacerdotes. Né? Isso que Deus queria isso no início, mas como o povo não correspondeu, ele separou uma tribo, a tribo de Levi, para fazer essa função. Hoje ele quer que todos nós sejamos sacerdotes. Isso é uma coisa que tem desde o tempo da igreja primitiva, se perdeu bastante durante a história da igreja. A reforma com Lutero voltou a enfatizar o sacerdócio de todos os cristãos, mas os seguidores, os protestantes, os evangélicos, os pentecostais também não estão fazendo isso. Nós continuamos mais ou menos com o mesmo padrão, né? Que é aquela coisa assim, tem uns que são o clero, né? Tem uns que são os ministérios, tem uns que são os pastores e missionários e líderes, outros são simplesmente o povo. Mas esse sistema não é o que Deus queria. Ele queria e quer uma ordem em que todos nós somos sacerdotes. Mas isso envolve não só uma coisa, a gente tem isso muito como uma coisa meio teórica, né? Todos nós somos sacerdotes, mas na prática, o que significa isso? Em que sentido nós somos sacerdotes? Então, nós precisamos, até veio, depois da aula passada, veio um irmão falar comigo assim, onde que eu posso ler mais sobre isso? Qual livro, qual material que a gente tem que fala sobre como devem ser os sacerdotes na Nova Aliança? E eu fiquei pensando, deve existir alguma coisa, mas a gente não tem, isso não é comum, isso não é algo que a gente... Quais são os sacrifícios? Quais são os deveres? O que nós deveríamos fazer? Então, esse aspecto de cada um no seu lugar. Então, eu queria falar, só lembrar, acho que eu mencionei isso domingo passado, mas lembrar dois aspectos disso. Um é que, nós estamos aqui em 2 Crônicas 8 ainda, né? No versículo 13, ele fala sobre épocas. Então, isso também é diferente hoje, a gente não tem a mesma prática sobre os sábados, a gente não tem a mesma prática sobre oferecer holocaustos de manhã e à tarde, mas tudo isso revela algo que deveria ser praticado por nós. E a gente espiritualiza tudo, não é mais um animal, está certo, né? Não vai lá pegar um cordeirinho e tentar oferecer, porque não é isso que nós devemos fazer hoje. Mas o que é espiritualizar? A gente espiritualizou que é Jesus, como eu falei domingo passado, Jesus é o resumo de todos os sacrifícios, mas existe algo mais profundo da nossa identificação e daquilo que a gente oferece a Deus. Então, a gente simplifica dizendo que o sacrifício é Jesus, mas existe algo muito mais completo, muito mais amplo. Existe uma riqueza de coisas no Velho Testamento que a gente simplesmente não tem sacrifício holocausto, não tem pacífico, não tem de manjares, é tudo Jesus. Mas nós não entendemos que essa variedade, essa gama de sacrifícios diferentes e toda essa riqueza de detalhes, não foi simplesmente para a gente poder fazer assim, agora a gente não precisa fazer nada, é só Jesus. Todo mundo é sacerdote, mas e daí? Como é que funciona isso? Deus gosta simplesmente que a gente fale, quem cumpriu todo o significado do sacerdócio, do sacrifício a Jesus, mas nós não temos entendido como Deus gostaria, Deus quer uma casa, Ele quer uma casa, é verdade, é uma casa espiritual, não é uma casa como o templo de Salomão, mas é uma casa que realmente existe, precisa ser restaurada essa casa, Mas como nós mostramos, Ezequias restaurou a casa. Durante esse processo, ele vinha restaurando os sacerdotes e levitas, chamando para se consagrar novamente a Deus. Ele restaurou a celebração da Páscoa. Mas nesse capítulo 31, que nós estamos estudando agora, ele restaurou as ordens, ele restaurou a organização no sentido certo, que a gente tem a ideia de organização como uma coisa muito humana, administrativa, mas existe uma organização que Deus quer, existe uma ordem que Deus quer, e a única maneira de não perder aquela ideia assim, nós não queremos ter só um grande avivamento e daí 2 meses volta tudo ao normal de novo ao que era antes, errado. Nós queremos algo sustentável, nós queremos algo que continue, nós queremos algo que se mantenha. Então, uma das coisas que tem nisso, no versículo 13, são os ciclos. Existe algo a ser feito todos os dias, de manhã e à tarde. Existe algo que deve ser feito uma vez por semana, aos sábados. Existe algo que deve ser feito, aqui acho que ele não fala, não, fala assim, nos sábados, nas luas novas. O que é lua nova? É o início de cada mês. Então, percebe como tinha ciclos diários, semanais, mensais e 3 vezes por ano as festas grandes. Então, e depois na lei de Moisés tinha ciclos de 7 em 7 anos, guardava um sábado para não plantar, e tinha um ciclo de 50 anos, que era o ano do jubileu. Então tinha muitos ciclos. Você parte do diário até o ciclo do jubileu, você percebe como tem as épocas, tem as estações, tem os momentos certos. E tudo isso, eu creio que tem um cumprimento real. Não é só uma coisa espiritualizada que agora não tem... hoje nós não guardamos mais o sábado. Durante muito tempo, os evangélicos, vocês devem saber disso, né? Não sei se os católicos enfatizavam muito isso também, mas provavelmente era assim, não guardamos o sábado, mas a gente guarda o domingo. E eu lembro muito bem que era garoto e tinha uma bicicleta com o pneu furado e eu queria arrumar no domingo. E meu pai falou assim, não, hoje é domingo, hoje você não vai mexer com isso. Né? E hoje a gente acha que isso é meio... E não estou dizendo que tem que ser exatamente assim, mas eu não sei se vocês têm lido literatura, mas as igrejas evangélicas, eu lembro assim de pregadores, né, de ver... no registro assim, de pregações contra o pecado, e um dos pecados que eles citavam eram pessoas que trabalhavam no domingo. Né? Assim, então era uma coisa que as pessoas levavam muito a sério. Não, hoje a gente não guarda sábado, hoje a gente não guarda domingo, a gente vem nas reuniões e tal, assim, mas se precisar fazer alguma coisa, se precisar fazer uma mudança, se precisar fazer alguma coisa, a gente faz o domingo normalmente, a gente não acha que tem algo especial no sentido assim, é um dia santo, porque a Bíblia enfatizava muito, é um dia santo, vocês não vão fazer serviço nenhum, é um descanso, é uma coisa sagrada ao Senhor. Eu estou falando, levantando essas coisas, porque eu não sei exatamente como a gente deveria fazer. Eu não acho que realmente é instituir uma lei, eu não acho que é voltar àquela ideia assim de que tem um dia por semana que é santo e nos outros dias você não ligava muito para santidade, porque às vezes acaba caindo nisso, né? Assim, como dinheiro, né? 10% de Deus, 90% eu faço como eu quero. Então, tudo é santo, 7 dias por semana são santos, mas com isso nós perdemos algo muito importante, porque o sábado ele era guardado não só para aquela obrigação, né, porque o sábado, que é um dia de descanso, que devia ser uma bênção para todo mundo, o sábado era visto como uma coisa pesada. A gente tem vontade de fazer as coisas, a gente tem vontade de fazer como todos os dias, e não pode ter aquela coisa sagrada. E a gente até olha para adventistas, para judeus, e coitados, eles ficam muito limitados, eles não podem fazer certas coisas, né? E o sábado devia ser uma bênção, deveria ser é um princípio de descanso, porque é uma coisa, é um princípio como os princípios de alimentação, é um princípio saudável. A gente precisa parar, a gente precisa ter meditação, a gente precisa ter silêncio, a gente precisa separar tempo para o Senhor. Entende o que eu quero dizer? Então, eu concordo que hoje a gente não vive debaixo de uma lei para guardar essas coisas, mas nós perdemos também o princípio. Estou querendo dizer que em todas essas coisas, nos sacrifícios, nas ordens sacerdotais, nesses ciclos semanais, mensais, tem gente que, né, eu sei que a maioria de nós não pode fazer isso, mas eu acho maravilhoso, às vezes, quando eu vejo alguém falar assim, eu estou tirando um ano sabático, né? Um ano sabático, uau, que coisa, né? Eu não consigo guardar um dia sabático, né? Alguém consegue tirar, né? Às vezes nem é um ano, às vezes as pessoas falam assim, é 3 meses, ou é assim, conseguem parar tudo e realmente não é assim, eu tenho um período sabático para meu lazer, mas é um período em que eu separo tempo para Deus, e eu fico meditando, eu fico guardando diante de Deus. Nossas férias às vezes são mais cansativas do que o período assim, é bom que você muda de ambiente, mas você volta super cansado, né? Perguntei para o Paulo se ele estava voltando e já trabalhando no dia seguinte. Então, as nossas férias nem sempre são descanso, e existe algo que é descanso, descanso da mente, descanso das distrações, tempo para Deus. Então, realmente, são princípios que eu acho que a gente espiritualizou e perdeu no caminho. A gente perdeu muita coisa e a gente precisa buscar isso novamente. Mas esses ciclos de períodos de tempo, né, semanais, mensais, anuais, em que você tira um tempo para realmente ouvir de Deus, né? 3 vezes por ano eles tinham que ir para Jerusalém e celebravam uma festa. Nessa festa eles liam a lei juntos, eles, assim, era um tempo separado para Deus. Então nós precisamos aprender como fazer isso. Então, falei que são 2 coisas, né, que ele está restaurando nessa ordem. Uma é essa questão de ciclos, e a outra, a segunda, no versículo 14, é que ele colocou cada um no seu lugar. E todo mundo sabe que para uma grande empresa funcionar, para um país funcionar, cada pessoa tem que funcionar no seu chamado, naquilo que sabe fazer bem. Deus tem um lugar, a Bíblia fala isso no Novo Testamento, Deus colocou, 1 Coríntios 12, Deus colocou cada um de nós no corpo como ele quer, não é como eu quero, né? É aquela coisa assim, né, quando os garotos vão formar um time de futebol, né? Então vão formar os times, né? Aí tem os 2 capitães, chama um, chama outro, chama um, chama outro, aí um fala assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas não é como a gente quer, né? Alguém tem que ter noção de tem que jogar na função que você joga bem e que você contribui com o todo. E talvez a minha função não seja uma função visível, talvez não seja uma função pública, mas eu tenho uma função que os outros não podem fazer. Deus tem uma função para mim. Então, isso é algo também muito maravilhoso, às vezes é meio utópico, né? A gente pensa em cada pessoa, cada um, funcionando no lugar certo. Mas que coisa linda, que coisa maravilhosa você conseguir ter um vislumbre, você começar a ver como Deus tinha planejado. Ele planejou uma coisa maravilhosa, cada um conforme ele quer. Então no versículo 14 fala sobre turmas, então você tem o seu horário, né? Cada um tinha um horário específico, porque tinha funções. Davi instituiu funções que funcionavam 24 horas. Ele tinha louvor diante da arca de Deus Não era para os homens ouvirem. Ele tinha gente tocando e servindo diante da arca, então tinha que ter turnos, obviamente, né? Tinha que ter pessoas, cada um com seu horário. Então, quando você vê tudo funcionando do jeito que Deus quer e formando um todo, eu começo a vislumbrar um pouquinho essa ideia de toda a nação, de todo o povo de Deus, nessa época, né, mas tem uma aplicação para nós, todo o povo e todo o sacerdócio e a casa de Deus, tudo funcionando como um relógio, cada um no seu lugar, cada um fazendo algo que fizesse com que Deus se sentisse à vontade, com que Deus sentisse vontade de habitar no meio deles. Então, cada um, né, no seu ministério, na sua função, tinha uns que louvavam, né, os levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus, servirem diante dos sacerdotes. Então, tinha um sacerdote que oferecia o sacrifício, mas tinha um levita que ajudava, que auxiliava naquele serviço. Então, tudo tinha uma função e um lugar, segundo exigia o dever de cada um. Tinha os porteiros, assim por diante. Volte para capítulo 31 de novo. E eu só para completar essa visão, segundo Crônicas 31:2, ele fala sobre as turmas, cada um segundo o seu serviço, os sacerdotes e levitas para o holocausto, para as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem graças e cantarem louvores nas portas, eu não sei como é que fala a sua tradução, mas me parece que tem, a minha fala, nas portas dos arraiais do Senhor. Eu sei que tem outros que falam acampamento, outros falas que falam templo, ou habitação, mas a palavra, eu acho que quando coloca assim, parece que tem algumas, não sei se é em inglês ou português, eu vi algumas bem rápido, mas alguns falam assim nos átrios. Mas a ideia mesmo, eu acho que as duas palavras corretas seriam arraiais ou acampamento, que essa é a palavra. Né? É onde Deus habita, mas a ideia aqui não é só habitação. Ele está falando sobre acampamento. E essa palavra, na verdade, ela nos remete para para aquela situação no deserto, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas no livro de Números, ele descreve, é outra coisa que você passa por cima, é muito detalhe, às vezes só lendo assim, é difícil visualizar, mas no livro de Números que conta, né, tem os recenseamentos, e aí ele fala exatamente como era organizado o acampamento. Então tinha o tabernáculo no meio, né, se você imagina assim, todo um quadrado, né, toda aquela multidão, né, eles armavam as tendas. Então, olha como Deus é organizado. Ele não fala assim, quando vocês forem acampar, se acampem de qualquer jeito, monte a sua tenda, e onde tiver um espacinho, deixa um espacinho reservado para o tabernáculo, que claro, é importante, ou mesmo que colocasse o tabernáculo no centro, mas o resto se vire. Não, era tudo organizado. Tinha o tabernáculo no centro, depois em volta do tabernáculo tinham os levitas, e os levitas eram separados, né? Tinha três famílias principais, então era tudo separado, os sacerdotes e os três acampamentos, três clãs ou famílias dos levitas. E depois em volta tinha as 12 tribos, 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste e 3 para o oeste. Tudo organizado, era uma coisa linda, era uma coisa assim, geométrica, era uma coisa de arquiteto, era uma coisa assim, de alguém que gosta de ver as coisas, e tinha razão para tudo. Então, quando ele fala aqui, apesar dessa época não ser mais aquela, mas quando ele fala, para renderem graças e cantarem louvores nas portas dos arraiais, ou do campamento do Senhor, ele está imaginando, é uma situação diferente, mas ele está lembrando daquela época em que todo o povo ficava acampado daquela forma, e Deus habitando no meio deles. Por que ele usa essa figura? Porque agora, na terra, cada um habitando na sua cidade, não era tão fácil de imaginar assim. Mas a ideia de Deus é essa, que todo o seu povo seja organizado por famílias, por tribos, não bagunçado, não cada um. Né? Olha que, né, na Bíblia você tem um contraste muito grande entre Jerusalém, o povo de Deus, e Babilônia, que é confusão. E hoje a igreja é uma Babilônia. Vamos concordar que não tem uma Babilônia mais confusa. Né? Olha os muçulmanos. Os muçulmanos, eles têm divisões, mas não chega nem perto. Tem sunitas e xiitas e tal, mas a igreja tem centenas, tem milhares de ideias diferentes. É uma confusão. Então, quando você imagina Deus, ele tinha essa coisa de aliança. Você pertence a uma família, você pertence a uma tribo, você não vai mudando de qualquer jeito. Quando assim, tinha casamentos e vendas, tinha um ano do jubileu para voltar tudo como era antes. O homem vai bagunçando durante 50 anos, ele vai bagunçando, misturando as heranças, as famílias. Não, mas a cada 50 anos nós vamos zerar tudo. Vai tudo voltar, porque Deus quer aliança, Ele quer lealdade, Ele quer que você pertença a alguma coisa. Então, estou falando assim, algumas coisas por alto, mas isso obviamente tem muito significado. Mas eu só queria mostrar que quando Ezequias está restaurando as turmas dos sacerdotes, a visão que ele coloca no fim é que todo o povo de Deus, toda a nação de Deus está organizada de acordo com um princípio de Deus, e Deus quer fazer isso. Eu confesso que é muito difícil acreditar que vai ter alguma coisa parecendo essa organização voltando ao que deveria ser antes de Jesus voltar. Eu tenho dificuldade de acreditar que de alguma maneira, mas Ezequias está, né, tem esse precedente de que Ezequias foi alguém que restaurou muita coisa na casa de Deus, e alguns chegavam mais perto, outros menos, mas quanto maior for a restauração, mais vai voltar a ordem da casa de Deus, e Deus quer isso. Então, uma das coisas assim, a gente vê quem é o nosso Deus, que tipo de Deus nós temos. Nós temos um Deus, ele é misericordioso, ele não coloca a lei, as ordens, os mandamentos acima do valor pessoal. Deus nos ama, ele nos aceita como nós somos. Então tem esse aspecto de que Deus prioriza a pessoa, Deus ama as pessoas. Deus, né, tem gente que gosta tanto de organização que parece que as pessoas não têm lugar, né? Então fica sem pessoas, mas fica tudo certo. Não, Deus quer pessoas, mas ele quer as pessoas dentro da ordem dele, né? Então é muito, muito importante a gente ver como Deus age de acordo com todas essas coisas. Ok, então ainda no versículo 2 aqui, 31:2, nós vimos domingo passado, então, que os sacerdotes, aqui mais ou menos faz uma enumeração, né, das responsabilidades principais dos sacerdotes, que era para o holocausto e as ofertas pacíficas. Então, até no nosso esboço, né, coloquei assim que a primeira coisa que o sacerdote fazia era oferecer sacrifícios. Era a primeira coisa. Então, por isso que no domingo passado a gente ficou falando no Novo Testamento quais são os sacrifícios que os sacerdotes no Novo Testamento oferecem. Isso é muito, muito importante. Se todos nós somos sacerdotes, 1 Pedro 2, ele fala assim, vocês são um sacerdócio espiritual para oferecer sacrifícios a Deus. Essa é a nossa primeira função. Oferecer sacrifícios. E como falei, não é suficiente, é a chave que abre tudo, mas não é suficiente só falar que é Jesus. Nós precisamos entender quais são os sacrifícios que nós devemos oferecer. E nós vimos domingo passado que tem tem a própria vida, que tem o louvor, várias coisas são citadas, tem ofertas, dinheiro, né, são sacrifícios, a própria vida, né, Romanos 12, as pessoas que são ganhas, porque o sacerdote, ele é uma ponte entre Deus e os outros homens. Então, um dos grandes sacrifícios que deve ser oferecido a Deus são as pessoas que nós trazemos para Deus. Paulo trazia os gentios como sacrifícios a Deus. Então, tem várias coisas que fazem parte das ofertas, dos sacrifícios espirituais que nós oferecemos a Deus. Depois, aqui no versículo 2, continuando, fala assim, para ministrarem, que é todo tipo de serviço, né, todo serviço da casa de Deus, tudo que tem que ser feito, desde coisas muito manuais, muito humildes, tudo que é feito na casa de Deus é feito pelos sacerdotes e levitas. E depois fala para renderem graças e cantarem louvores nas portas do acampamento do Senhor. No Novo Testamento já coloca ações de graças e louvor como um dos sacrifícios. E aqui mesmo no Velho Testamento já coloca também, né? Daqui a pouquinho nós vamos ler uma passagem que vai exemplificar isso. E depois, no versículo 4, fala assim, além disso, ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e dos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Então, essa era a terceira, vamos dizer, pelo menos aqui nessa lista, a terceira coisa que o sacerdote fazia, ele se dedicava à lei do Senhor, ok? Então, primeiro, só quero abrir com vocês em 1 Crônicas 16, vamos ver como Davi instituiu esse segundo ministério. Então, o primeiro era todo tipo de sacrifício. O segundo era um tipo especial de sacrifício. No Velho Testamento tinha uma distinção mais clara, porque todos os sacrifícios eram animais ou oferta de manjares, né? Coisas que se ofereciam a Deus, e depois, mas a partir de Davi, tinha também essa função sacerdotal, que é de oferecer louvores e ações de graças, e eu falei domingo passado que a gente não dá muito valor, a gente, como todas as coisas, a gente tende a fazer meio que mecanicamente. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, muito obrigado por tuas bênçãos, e daí a gente já passa para o que interessa mesmo, né? Que são nossos pedidos ou outra coisa assim. Então, para eles, esse é o centro, e eu tenho falado, né, várias vezes que nós estamos presenciando hoje uma restauração, é um movimento mundial. É uma coisa que a gente está vendo em muitas e muitas partes do mundo acontecendo espontaneamente, a ideia de ter pessoas da congregação, pessoas chamadas, mas é uma coisa aberta para todos, mas pessoas prontas para ministrar ao Senhor dia e noite. Essa ênfase de 24 horas por dia, 7 dias por semana, de ter um ministério de louvor, de adoração, de oração. Então, isso está voltando, né, um cumprimento daquilo que tinha com Davi. E uma das coisas, né, a gente vê assim, essas coisas, às vezes, para nós, na nossa natureza carnal, eu lembro de pensar assim, né, porque em Apocalipse tem um lugar que fala assim, que os quatro seres viventes não têm descanso. Caramba, aí deve ser duro, né? Não tem descanso, nem de dia e nem de noite. Santo, santo, santo. Gente, deve ser um negócio duro, né? Ficar falando 24 horas por dia. Mas não é duro. Por que eles falam santo, santo, santo? Porque eles olham para a magnitude, para a grandeza, para a beleza de Deus e não conseguem falar outra coisa. E é algo que flui, é algo que é espontâneo. Não tem descanso naquele sentido assim. É algo que flui continuamente. Então, não é uma tarefa, não é uma coisa dura, né? É uma coisa maravilhosa, mas a gente realmente, eu confesso que até hoje, para mim é algo que eu não consigo vivenciar, né? A gente tem pequenas medidas, tem pequenos momentos em que a gente sente isso. Mas vamos em 1 Crônicas 16, vamos ver como Davi, ele começou esse ministério. E vamos ler aqui praticamente o capítulo todo. Eu queria ver com vocês para a gente entender um pouco mais essa função que era tão importante, que foi uma restauração grande que Ezequias fez. E sempre quando fala de restauração, fala de voltar aquilo que Davi instituiu. E aqui é mais ou menos, aqui é onde começou, né? E qual que é o contexto? Só lembrando, Davi se tornou rei. Quando ele se tornou rei, o tabernáculo, né, não tinha sido construído o templo ainda. Então estava o tabernáculo ainda, né, lá assim, para servir a Deus, para oferecer o sacrifício. Só que o tabernáculo estava com um problema sério. Qual era? Quando Davi se tornou rei, tinha um problema muito sério sobre o tabernáculo. O tabernáculo estava lá, não estava em Jerusalém, que quando Davi se tornou rei, nem tinha Jerusalém nas mãos dele. Então, ele conquistou Jerusalém, e aí, depois que ele conquistou Jerusalém, ele viu, ele lembrou, ele soube, né, ele sabia já, né, que tinha um problema muito sério sobre a casa de Deus. Que o tabernáculo estava numa cidade próxima, né, chamada Gibeon, mas o tabernáculo, que tinha várias coisas, mas que o centro do tabernáculo era o Santo dos Santos, o tabernáculo, o Santo dos Santos, estava vazio. Não tinha arca lá. Que desde o tempo de Samuel, né, teve aquela história que eles foram levar a arca na batalha contra os filisteus tomaram a arca, depois, né, Deus foi operando para que os filisteus não conseguissem ficar com a arca foi trazida de volta, mas nunca mais voltou para o tabernáculo, a arca ficou fora, e somando os anos, ele vai dar quase 90 anos, me parece, uma coisa assim, que a arca ficou fora, porque ficou todo o tempo. Samuel ainda era criança, então tinha um resto do tempo de Samuel, o resto do tempo de Eli, antes de Samuel, depois todo o tempo que Samuel julgou, foi juiz de Israel, os 40 anos de Saul. Então, se somando tudo, ele vai dar uns 90, não dá para saber assim exatamente, mas é em torno de 90 anos que a arca ficou fora do tabernáculo. Então, eles ofereciam sacrifícios no tabernáculo, mas não tinha arca. Então, essa era uma parte muito central, muito importante. Então, Davi, todo mundo acho que lembra disso, que Davi, uma das primeiras coisas que ele fez, primeiro ele conquistou Jerusalém, e depois ele falou assim, vamos trazer a arca, e ele trouxe a arca da maneira errada, um cara morreu, e aí ele foi entender como é que tinha que fazer, e aí ele, no capítulo 15, ele trouxe a arca para Jerusalém. Então, logo depois de trazer a arca para Jerusalém, então, ele trouxe a arca, e é interessante, ele não trouxe a arca para o tabernáculo. Ele trouxe a arca estava na casa de um levita, mas ele trouxe a arca para Jerusalém. Ele não trouxe para, não colocou no lugar lá. Não sei o que estava na cabeça dele, se ele já ia fazer outra coisa, porque ele só foi pensar sobre fazer a casa para Deus mais tarde. Então ele trouxe a arca para Jerusalém, armou uma tenda, que não era, Deus nunca tinha falado para armar uma tenda separada, não tinha essa ideia, mas ele fez uma tenda em Jerusalém, e aí agora ele tem dois lugares, ele tem a arca em Jerusalém, e ele tem o tabernáculo numa outra cidade perto de Jerusalém, mas era uma outra cidade. Então ele tem dois lugares, ele tem o tabernáculo e ele tem a arca. Mas tudo isso aí tem várias implicações. O que eu quero que vocês vejam aqui, que nesse momento foi que ele instituiu, depois ele vai organizar mais, mas nesse momento ele institui o ministério sacerdotal e levítico de ministrar a Deus, que é essa ideia que nós estamos falando. Não tinha no tempo de Moisés. Moisés não tinha instrumentos musicais, ele não tinha um ministério de louvor, de dar graças a Deus. Então não, isso não era uma função sacerdotal, isso não tinha uma coisa organizada para fazer isso, né? Então, versículo 16, versículo 1, eles trouxeram a arca de Deus, puseram no meio da tenda, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus, mas eles ofereceram ali, mas não no tabernáculo, porque o tabernáculo não estava ali. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos, abençoou o povo, versículo 3, repartiu, etc. Versículo 4, designou alguns dos levitas para ministrarem perante a arca do Senhor. Para a minha, essa tradução aqui, nesse caso, para fazerem petições, parece que não corresponde ao sentido original, realmente é para celebrar, para fazer celebrações ou para recordar o que Deus tinha feito, para louvarem e exaltarem ao Senhor Deus de Israel. Aí tem Asaf, tem os nomes deles, tem os alaúdes e as harpas, os símbolos. Versículo 6, tinha um sacerdote que deviam tocar trombetas continuamente. Esse continuamente também, eu estava vendo que significa assim, era em momentos, em épocas certas, né, eles tocavam as trombetas, que era o shofar, né, perante a arca da aliança de Deus. Versículo 7, nesse mesmo dia, Davi entregou a Asaf e seus irmãos pela primeira vez. Olha que interessante, então isso significa algo especial está começando aqui. Pela primeira vez, o seguinte salmo de ações de graças ao Senhor. E aí tem um salmo que nós vamos ler rapidinho aqui agora, mas na verdade esse salmo, tudo que vai seguir aqui até o versículo 36, são pedaços de pelo menos três salmos diferentes, né? Salmo 105, depois tem mais pedaços de outros salmos, né? Eu não sei se esses salmos já existiam, enfim, a gente não sabe muito a história de como isso aconteceu. Mas o importante é que eu queria que vocês vissem nessa primeira instituição, nessa primeira, assim, está começando uma ordem. E lembrando então, Ezequias restaurou as ordens sacerdotais para fazer três coisas: oferecer sacrifícios, segundo, oferecer ações de graças e louvores a Deus. Então aqui nós estamos vendo, se ele restaurou a ordem de Davi, ele está restaurando isso aqui, foi isso que... Depois, mais para frente, em 1 Crônicas, tem outras coisas explicando como Davi organizou essas ordens e tal, mas eu queria que vocês vissem essa ideia, porque, como eu falei, assim, ficar falando santo, 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 será que não é uma coisa assim vazia, mecânica? Não, ou assim, nós vamos ter ordens sacerdotais para oferecer ações de graças a Deus. Claro que tem coisas infinitas para você agradecer a Deus. Tem muito mais coisas para você agradecer a Deus do que coisas para você pedir, mas a gente faz o contrário. A gente agradece pouco e pede muito. Mas tem muito mais coisas para a gente agradecer. Mas a gente tem dificuldade, você não tem? Tente fazer isso. Fazer agora por uma hora, não estou falando 24 horas, por uma hora... vamos começar pequeno. Por 15 minutos eu só vou agradecer. Depois de 30 segundos ou um minuto, você já começa a perder. Assim, né? Que mais que eu falo? Né? Que mais que eu falo? Então eu queria que vocês vissem aqui um exemplo, né? Que era para fazer quando eles agradeciam a Deus, né? Então eu acho que esse modelo pode ajudar a gente. Claro que Deus é sempre novo, ele inova, ele cria, não é necessário a gente fazer exatamente igual, mas os modelos do que Deus fez no início nos ajudam a entender o que está envolvido em... Porque ele fala assim, pela primeira vez ele deu a eles o seguinte salmo de ações de graças ao Senhor. Então vamos ler e vamos ver, eu vou ler... acho que sem comentários no início, assim, eu quero que vocês acompanhem essa leitura e pensem, o que, que ele está fazendo aqui nesse salmo de dar graças ao Senhor? Qual o conteúdo? Porque é um salmo que tem, né, vários versículos, né? Não é um tão longo, mas não é tão curto também. Então vamos ver o que, que ele fala aqui. Rendei, versículo 8. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente meditai a respeito de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança, da palavra que prescreveu para mil gerações, da aliança que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, qual também a Jacó ratificou por estatuto, e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Sendo vós em pequeno número, poucos homens estrangeiros nela, andando de nação em nação, de um reino para outro povo, ninguém permitiu que os oprimisse, a ninguém permitiu que os oprimisse. Por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Proclamai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Pois grande é o Senhor, muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no lugar da sua habitação. Tributai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes, vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele toda a terra. O mundo se acha firmemente estabelecido, não pode ser abalado. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brame o mar e a sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele há. Então cantarão as árvores dos bosques, cantarão de júbilo perante o Senhor, pois ele vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor, essa palavra aqui é hesed, né? O seu hesed dura para sempre. Clamai, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Então, eu nem parei, nem quero tomar tempo também assim, para examinar todo esse salmo. Só queria que vocês identificassem algumas coisas. É lógico que algumas coisas aqui, talvez a gente não chamaria de ações de graças. Mas o que permeia tudo é, a ideia central é gratidão ao Senhor. Ok? Então, isso é por isso que a gente chama assim, de ações de graça. Mas eu queria que vocês vissem como pode ser muito variado, como pode ser algo tremendo você dedicar tempo, você investir, você aprender a agradecer ao Senhor, porque envolve, não é uma coisa vazia, né? É como se dizer santo, 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 com certeza não é só uma palavra. Né? Tem muita coisa incluída na ideia de santidade. Então, quando você está aprendendo a render graças ao Senhor, é algo muito rico, né? É algo muito variado, é algo que inclui várias coisas. Né? Então, quando você agradece ao Senhor, é claro que cabe muita gratidão pessoal, mas quando é algo em termos coletivos, algo que está sendo feito para o Senhor, você vê que a ideia central aqui também não é só o que Deus fez para mim. Nós, do mundo ocidental, não somos muito individualistas. Para nós, falou em salvação, assim, é minha salvação se eu vou para o céu ou não. E quando fala salvação na Bíblia, é muito mais a libertação de Deus, a redenção de Deus para o seu povo. Deus pensa muito mais no... Não é que ele não pensa no indivíduo, mas nós não temos muito essa ideia de que eu estou agradecendo a Deus pelo seu amor para mim pessoalmente, mas eu faço parte de uma coletividade, eu faço parte de uma nação, eu faço parte de uma história. A minha identidade, a minha gratidão pessoal decorre, é resultado da minha participação do povo de Deus, da nação de Deus, do reino de Deus. Então você vê assim, esse salmo, ele está falando sobre os planos de Deus e ele fala sobre a história. Ok, você viu? Assim, ele fala sobre Abraão, Isaac, Jacó, ele fala sobre as alianças de Deus, ele fala sobre a terra de Canaã que Deus prometeu. Então são coisas específicas para um povo, para uma nação, mas ele fala muito mais do que isso, ele fala sobre Deus ser rei sobre toda a terra. Vocês notaram? É muito assim, a ideia dessa gratidão a Deus... É aquilo que Deus vai fazer em toda a terra. Então, a gratidão a Deus, as minhas ações de graças para Deus, tem muito mais a ver com o grandioso plano de Deus para alcançar toda a humanidade, para restaurar toda a terra. Ok? Então, essa perspectiva da nação e da terra como todo. Isso é muito importante entender, você vai achar isso muito nos Salmos. Né? Você lê os Salmos, isso aparece sempre. Você quer achar um lugar no Velho Testamento para você entender que Deus, o reino de Deus, que não tem essa expressão em si no Velho Testamento, reino de Deus, que Jesus usou no Novo, mas se você quer achar o reino de Deus no Velho Testamento, um dos melhores livros para você ler é o livro de Salmos, porque ele exalta muito Deus como aquele que reina sobre toda a terra, tem a história de Deus especificamente com o povo de Israel, mas justamente porque essa história de Deus para o povo de Israel é o meio de Deus alcançar toda a terra. Né? Então é por isso que Deus escolheu Abraão, não é porque ele quis um povo e deixa o resto perecer. Não, ele queria que Abraão e a descendência dele fosse um instrumento para ganhar toda a terra. Então o louvor, a exaltação, as ações de graça, a admiração a Deus, né? Ações de graça tem muito a ver com louvor, né? Porque o louvor é você exaltar a Deus pelo que ele é, pelas coisas que ele fez. Então, ele fala sobre a criação, né? Ele fala sobre as maravilhas, né? Versículo 9, falar de todas as suas maravilhas, né? E uma das razões, uma das coisas importantes sobre ações de graça é que Deus se agrada disso, Deus ele valoriza muito a gratidão. Né? 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer e Deus deu maior importância para esse um que voltou. Então a gratidão a Deus é uma coisa importantíssima. A pessoa que não é agradecida corre um sério risco de Deus não continuar abençoando. Né? Assim, se você quer continuar na bênção de Deus, no fluir de Deus na sua vida, quando, né, todos nós passamos por momentos em que Deus está abençoando, né, tempo das vacas gordas, né, tempo que as coisas estão acontecendo, e todos nós também passamos, isso faz, é necessário, né, não, você nunca vai evitar o tempo de não ter fartura, de não ter toda a provisão que você acha que você gostaria de ter, mas uma das maneiras de realmente se manter dentro da provisão e da bênção de Deus é ser grato, né? Então, a gratidão a Deus é muito importante, mas também ele coloca já no primeiro versículo, versículo 8, ele fala assim, fazer conhecidos entre os povos. Então, a gratidão agrada o coração de Deus, mas a gratidão é uma das coisas que glorifica a Deus e é uma coisa que deve ser pública, né? Porque ele fala assim, é para você falar das coisas grandes que Deus tem feito para todos os povos, né? Essa é uma das, um dos grandes objetivos de Deus ter um povo especial na Terra, é que esse povo engrandeça a Deus e torne Deus conhecido de todos os povos, né? Então, ele fala da história, ele fala da história da nação e ele fala da história também de Deus em toda a Terra. E a outra coisa que entra nas ações de graça é agradecer a Deus pelo que ele é, pelo que ele fez, pela sua fidelidade na história, mas a gratidão começa a profetizar, você começa a agradecer a Deus pelas coisas que ainda vão acontecer. Então isso é outro aspecto assim, que você começa a notar, que ele conta, ele fala vários versículos em seguida assim, da história de Israel, de anunciar, né, o que Deus tem feito, mas ele começa a falar assim, de novo, versículo 24, para proclamar entre as nações, entre todos os povos, suas maravilhas. Ele compara o Senhor Deus com todos os outros deuses, que na verdade não existem, que só o Senhor fez os céus. Ele começa a falar assim, da majestade, versículo 27, você agradece a Deus pela... Você começa a ver como Deus é, como Deus é grandioso, como ele é majestoso, como ele é perfeito em todos os seus caminhos. Então, tudo isso aí é motivo de gratidão, né? Você agradece a Deus pelas coisas que ele é. Mas aí, versículo 30, ele começa a profetizar. Então ele fala, trema perante ele toda a terra... O mundo se acha firmemente estabelecido, não pode ser abalado. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. O Senhor já reina, mas ele está olhando para o reino futuro que vai trazer restauração. E aí ele fala, versículo 32, sobre bramir o mar, sua plenitude, exulte o campo. E algumas pessoas... Meu pai mesmo teve várias, ele contava de várias experiências, mas várias pessoas tiveram experiências de ver um pouquinho, né? Lógico que eu acho que a gente nunca consegue ver como vai ser, mas de ver a natureza, as árvores, os campos, né? Os animais, você começa a ver tudo de numa outra luz. Você começa a ver como sendo vivo, e tem muitas passagens na Bíblia, profetas e salmos, que falam de árvores batendo palmas, e a gente acha que isso é uma coisa meio poética só, né? Mas vai ler os livros de C.S. Lewis e os filmes de C.S. Lewis, você vai ver que ele também tinha essa visão, e quem leu a biografia de C.S. Lewis é uma coisa impressionante, que antes dele se converter, ele tinha uma experiência que ele chamava assim de alegria, né? A biografia dele, a autobiografia, chama Surpreendido pela Alegria. E ele chama alegria, ele tinha experiências como garoto, e depois em outros momentos, assim, sempre em relação à natureza, é como se ele tivesse tirado o véu, ele não era convertido ainda, e ele via aquilo como vivo, e sentia um gozo, uma alegria, era uma coisa diferente. E aí ele disse, era uma coisa assim de segundos. Ele via e sumia. E aí ele ficava buscando, e ele queria assim repetir, sabe assim, se ele tinha visto. Primeira vez, ele viu um jardinzinho dentro de uma jardineira, uma caixinha. E aquilo era tão perfeito e tão bonito, assim, parece que aí ele queria voltar e ter a mesma experiência de novo. É como a gente quando, sei lá, uma... Não tem uma coisa assim que quando você canta um louvor, aquilo toca no seu coração de um jeito especial, aí no outro dia você fala assim, deixa eu apertar o botão de novo, deixa eu fazer a mesma coisa de novo, e não, às vezes repete assim um pouquinho, mas geralmente passa, e você canta aquela mesma música que você teve uma experiência com Deus, ou mesmo texto bíblico, sei lá, alguma coisa que você experimenta e não volta, mas é aquilo, é um contato com Deus. E C.S. Lewis, ele ficava procurando, e a vida dele era uma busca, até que um dia ele achou realmente a fonte, né, da alegria. Mas eu só queria, assim, essa descrição aqui, isso gera ações de graça. O que eu quero dizer é, você agradece a Deus pelo que ele já fez, e isso envolve muitas coisas, assim, a criação de Deus, a perfeição. Ele fala assim, os teus juízos estão em toda a terra. O que quer dizer isso? Os juízos de Deus são as ordens de Deus, as decisões. Juízo, né? O juiz, ele emite um juízo. Os juízos de Deus são as decisões de Deus, são as escolhas de Deus, são aquilo que Deus fez para reger o universo, as estrelas nas suas órbitas, tudo acontecendo, os átomos, tudo funcionando certo, os juízos de Deus, a beleza de Deus, estão em toda a terra. E você vê o que Deus já fez, mas essa natureza caída, que Romanos 8 fala que toda a criação geme, suporta angústias, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, toda a criação, que é bonita, você pode louvar, agradecer a Deus por tudo que Deus fez. Você pode sair à noite, se você conseguir algum lugar, né, na cidade, né, para ver o céu. Se você pode sair à noite e ver as estrelas, não é uma coisa que causa... Eu não sei de uma coisa que me afeta mais do que olhar para um céu estrelado assim e começar a falar com Deus debaixo do céu. Assim, é uma coisa maravilhosa que a gente quase não consegue fazer aqui, né? Mas tudo que você está vendo está ainda um pouco assim. A gente tem um véu nos nossos olhos, a gente não consegue ver as coisas do jeito que Deus fez, mas a natureza está doente, né? Os rios estão doentes, o ar está doente, as espécies de animais estão sumindo, a natureza está doente. E aqui está falando, alegrem-se os céus, regozije-se a terra, porque o Senhor reina. Brame o mar, cantarão, cantem as árvores dos bosques, cantarão de júbilo perante o Senhor, pois ele vem para julgar a terra. Tudo bem, ele vai julgar os pecadores, mas esse julgar é, ele vem para ser aquele que vai dar as ordens. O julgar não é uma coisa ruim. O julgar é uma coisa assim, que ele vai fazer a natureza e as coisas seguirem, ele vai fazer como Ezequias, ele vai colocar as coisas dentro dos seus devidos lugares, ele vai restaurar, ele vai criar coisas novas. Eu sei que nós temos que cuidar da criação, e eu fico triste quando eu ouço tais espécies estão em extinção, tais espécies já foram extintas, a gente fala, nunca mais. Não, graças a Deus, não é nunca mais. O mesmo Deus que gerou toda a natureza, ele vai fazer com que as espécies sejam criadas novamente, muita coisa que os estudiosos falam assim, que a maior parte das espécies, não é 90%? Ela estava lendo assim, um livro científico, né, que fala assim, que a maioria das espécies que já existiram, 90% já foram extintas. Quando eles olham os fósseis e as evidências de espécies passadas. Então, gente, é como alguém falar assim, você usa 10% do seu cérebro. Você usa 10%, sendo que nosso corpo renovado não só vai usar os 100%, mas vai ter muito mais do que essa capacidade que nós temos hoje. Então, o Senhor vem para julgar a terra. E aí ele fala, 34, rendei graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu recede, a sua fidelidade, a sua aliança dura para sempre. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir do plano, ele não vai desistir da fidelidade, ele não vai desistir da gente. Ele vai fazer. Então, gente, não, vocês estão vendo que ações de graças é uma coisa muito mais ampla do que a gente pensava? Muito mais ampla, isso é maravilhoso. Você rende graças, você dá graças a Deus por tudo que ele fez, mas você começa a ver também tudo que ele vai fazer. E é isso que ele está fazendo. E ele ainda fala no versículo 35, sendo que isso aqui também é uma profecia. Ele fala assim, salvai-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunte-nos e livre-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Ele ainda fala assim da restauração que Deus vai fazer do povo de Deus. Então, é maravilhoso. Semana que vem a gente continua. Mas isso fazia parte. Então a gente vê que render graças ao Senhor, ser grato a Ele e ter algo, realmente essa restauração que Deus está fazendo, de levantar pessoas dedicadas e a igreja começar a se envolver em turnos de cânticos e de louvor a Deus e oração, isso é algo que faz parte da ordem de Deus para nós. Senhor Deus, nós te agradecemos porque realmente nós nem começamos a entender o que é servir na tua presença como sacerdotes. E o Senhor deseja, o Senhor anseia, ó Deus, por esse povo organizado, cada um na sua função, cada um servindo a ti. Nenhum de nós é capaz de fazer isso sozinho. Cada um aqui pode ter um desejo renovado de servir a ti, de oferecer sacrifícios, mas nós sabemos que sozinhos nós não vamos conseguir isso. Mas a igreja, o povo, os judeus sendo restaurados, a unidade dos cristãos acontecendo, algo novo acontecendo e trazendo de novo essa ordem perfeita, essa visão de todo o teu povo organizado num acampamento e o teu tabernáculo no meio. Senhor, nós desejamos essa beleza, nós desejamos essa perfeição, nós desejamos honrar a ti, o Senhor que é o Deus de toda a terra, o Senhor quer um povo organizado, puro, separado do pecado, louvando a ti, ó Deus, criando um ambiente que o Senhor vai querer morar no nosso acampamento, no teu acampamento para sempre, e renovando toda a terra e vendo toda a natureza, louvando e celebrando e jubilando-se diante de ti, Senhor. Isso realmente é uma visão maravilhosa e nós te agradecemos porque o Senhor vai fazer isso. Ó Deus, por isso, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra, obrigado por teus feitos, obrigado por tua grandeza e obrigado por ter nos incluído no meio desse povo que pode cantar os teus louvores. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.